Boa noite, bem-vindos ao Clube Privado. Hoje temos como convidado o José Simões. Ele é o comandante da Unidade de Controlo Costeiro da GNR da Figueira da Foz e aceitou este convite para estes próximos momentos de conversa. Obrigado por estar aqui connosco. Começo por perguntar-lhe se a sua unidade está a ser afetada pela conjuntura económica e financeira do país.
Poderá estar a ser afetada, mas posso considerar que neste momento, para o cumprimento da missão, tenho os meios adequados para cumprir essa missão, tanto a nível terrestre como a nível marítimo. E se não, veja-se que o destacamento tem atualmente duas lanchas de vigilância e interceção, a Boarcos na Figueira da Foz e a Moranzel em Aveiro, que permitem completamente fazer a fiscalização da costa e do mar territorial. Temos uma série de embarcações para as águas interiores. Os meios de todo terreno, e tanto Moto 4 como ligeiros, são perfeitamente adequados, bem como as câmaras de vigilância, tanto ao Pau como Recon, permitem-nos cumprir a nossa missão, nem como tal, não há nada a objetar nesta matéria.
Mas estas restrições que os organismos públicos e as forças de segurança não são a exceção, estão sujeitos, embora possa não refletir-se em termos operacionais, mas em termos funcionais, digamos, administrativos, porque há departamentos do Estado e também de forças de segurança que se queixam de consumíveis, por exemplo, informáticos, de escritório, estão a ter problemas a esse nível ou não?
Não, por enquanto ainda não temos problemas a esse nível. Não nos foi colocada qualquer restrição. Teremos sempre que considerar que o bom é inimigo do ótimo, mas é perfeitamente, são suficientes neste momento, não tem qualquer situação mais grave nessa matéria.
Portanto, tem meios e recursos suficientes para garantir a operacionalidade da unidade?
Sim, sim, completamente. Não temos qualquer dificuldade neste momento, não temos dificuldade.
Nem combustíveis, nem falta de manutenção de viaturas,
nada. Não, neste momento.
A unidade que comanda continua a apostar no combate à captura e transporte de pescado imaturo?
Também
é uma cruzada, não é?
É uma cruzada, quer dizer, não são várias cruzadas. Isso prende-se um bocado com a questão ambiental. Nós tentamos, é uma das missões que consideramos mais importantes para a unidade de controlo costeiro, se não veja, nomeadamente, a questão da ambiental. Na questão do pescado, temos o combate e a fiscalização às descargas em lota, com especial incidência na fuga à lota. Na questão dos imaturos. Portanto, pode parecer um chavão, mas já o meu antecessor tinha esta preocupação na questão ambiental e eu tento mantê-la. E dentro desta matéria também a questão do meixão, a questão das dunas. Portanto, a parte ambiental é uma área que nos preocupa e que continuamos todos os dias a pugnar por ela.
Mas a componente ambiental é uma componente, uma parte importante que a unidade tem vindo a, em relação à qual a unidade tem vindo a investir nos últimos anos, mas nesta situação de crise, pergunto-lhe, este tipo de crime não aumenta porque a necessidade não levará mais pessoas a praticar este tipo de ilícito?
Estava por a questão dos imaturos.
Exatamente. Sim, dos imaturos, nomeadamente.
Por enquanto, este ano tem sido o ano de 2012, tem sido um ano um bocadinho, aliás, 2013 tem sido um bocadinho diferente, ou seja, tem havido menos pesca, menos descarga em pesca na zona da Figueira, e para já não temos dados que nos permitam aquilatar ou dizer se aumentou ou se diminuiu. Estamos neste momento. No futuro, poderemos, ou talvez no fim do ano, chegar a alguma questão, a alguma situação, e se chegarmos a alguma conclusão, sabermos ou não, conforme o número de infrações e de autuações que fizermos, se aumentou ou se não aumentou, se está ou não relacionado com a questão económica do país.
A Unidade de Controlo Costeiro opera em água, mas também em terra.
Exatamente.
Portanto, não se limita apenas, e claro que seria demasiado redutor, a combater a captura e o transporte de pescado imaturo. Que outras atividades desenvolvem regularmente?
Nós, inclusive, fazemos controlo, quando fazemos o controlo também rodoviário, fazemos o controlo na questão fiscal, fazemos o controlo também na questão das dunas, por exemplo, na outra parte ambiental, no controlo da destruição das dunas. Posso dizer que, inclusive, este ano já fizemos algumas fiscalizações e algumas autuações de uma série de indivíduos que circulavam de moto 4 ou de jipe nas zonas das dunas, nomeadamente na zona de Vieira de Leiria, portanto, e fazemos depois toda aquela missão geral da guarda, que está inerente, portanto, à unidade de controlo costeiro também.
Quantos, aliás, também operam nas feiras para apreender material antigo contrafeitos ou não?
Não, não. Isso é uma matéria que não. Só se por mero acaso surgir essa situação.
Ou na sequência de uma investigação, talvez, não é?
Exatamente.
Uhum. Qual é a vossa área de jurisdição?
O segmento de controle costeiro da Figueira da Foz tem uma área de 195 km de costa, sensivelmente. Vai sensivelmente da zona de Furadouro, onde pega com o destacamento de Matosinhos, até à zona da Foz do Orelho, onde pega com o destacamento de Figueira da Foz. Portanto, diga.
Não, continua.
Tem três subunidades: tem uma subunidade, um subdestacamento em Aveiro, tem um subdestacamento na Figueira da Foz, onde fica o comando, tem um subdestacamento na Nazaré. Como tal, tem mais ou menos uma área com três portos mais importantes, que é o Porto de Aveiro, o Porto da Figueira da Foz e o Porto da Nazaré, e consecutivamente tem também três lotas: Aveiro, Figueira da Foz e Nazaré.
As lotas já lá vamos, mas antes disso deixe-me confrontá-lo com uma incongruência legislativa. No estuário do Montego vocês têm a atividade pescatória está abrangida por um determinado tipo de legislação, mas a partir dos cinco irmãos para Montante, ou seja, para Ereira e Montemor, já há uma outra legislação. Ora, os peixes não são os mesmos, o pescado não é o mesmo, porque essa mudança, essa alteração de legislação complica-lhes o trabalho. E o combate à captura de...
Não nos complica. Nós temos conhecimento dessa incongruência, já o temos referido diversas vezes. A seu tempo pensamos que vai ser resolvida, mas temos a noção exata de onde é que é o sistema, qual é a parte em que temos que considerar um processo de contorno nacional ou um processo de crime, e vamos gerindo a situação, mas temos a noção exata dessa incongruência e já o temos referido em algumas situações.
Que tipo de ilegalidade se pode cometer numa lota? Que a polícia possa detectar, aquelas que são mais regulares?
As mais habituais, as que nós detectamos, é a questão da fuga à lota, do pescado que é descarregado e que não passa pelo sistema de vendagem, de primeira vendagem, e por vezes também a descarga nos portos do pescado imaturo, que não pode ser comercializado e que passará sem ser comercializado, portanto, no sistema de lota. São os mais habituais.
Já que falamos em pescado imaturo, voltamos a falar em pescado imaturo, os pescadores de Arte Chávega da Praia de Mira revoltaram-se há um ano, porque a brigada, a sua unidade, ainda não comandada por si, mas a sua unidade, no âmbito do exercício das suas funções e no cumprimento da lei, devolvia todo o pescado imaturo daquele lote, mesmo que nem todo ele fosse imaturo. Não há aqui, digamos, uma margem para a tolerância nestes casos?
Não poderemos, talvez, não falar na tolerância. Temos que falar um bocadinho, às vezes, no bom senso. Temos que agir sempre com bom senso. Nessa matéria e em qualquer outra matéria de fiscalização policial. Na questão da Arte Chávega, portanto, os pescadores da Praia de Mira, penso que foi deles que partiu essa iniciativa, criaram uma associação. Na sequência dessa associação, o seu secretário de Estado criou uma comissão de acompanhamento da Arte-Chave, na qual a Guarda Nacional Republicana está representada, e através da Unidade de Controlo Costeiro e do Comandante de Destacamento da Figueira da Foz. Já fizemos um conjunto de três ou quatro reuniões em Lisboa, por forma a tentar resolver todos os problemas inerentes e que foram levantados nessa comissão, onde estão representados os pescadores, os armadores, os comerciantes, todo aquele grupo de entidades e organismos que estão ligados. Penso que oportunamente haverá uma solução para o problema, não sabendo eu agora neste momento qual seja.
A GNR mantém, no entanto, a sua determinação, mesmo decorrendo os trabalhos da Comissão de Acompanhamento?
Não, exercemos a nossa fiscalização normal. Não sendo a nossa missão prioritária, é evidente que de detectarmos algum flagrante, algum delito, teremos que agir, nunca poderemos passar ao lado dessa situação.
Mas o pescado imaturo, para os ouvintes compreenderem melhor, e os leitores do Diário As Beiras, é que é digamos, apreendido e que resulta da arte chávega, como é que isso se processa? É aleatoriamente? Fazem as medidas aleatoriamente e depois todo o pescado tem de ser devolvido ao mar? Ou é oferecido a instituições de solidariedade?
Há diversas situações. Há situações em que o pescado terá que ser devolvido ao mar e há situações, por exemplo, há uma apreensão quando é feita no transporte, vamos imaginar, uma situação de fiscalização rodoviária, em que é detectado pescado imaturo. Esse pescado é apreendido, é submetido a um processo de higiene sanitária, ou seja, uma fiscalização por veterinário, geralmente um veterinário acreditado na lota, e depois é distribuído por um conjunto de instituições de solidariedade social, que nós tentamos diversificar o mais possível dentro do Conselho da Figueira da Foz e muitas das vezes fora mesmo do Conselho da Figueira da Foz, quando os volumes de apreensões são superiores.
Mas há aqui uma questão que se coloca. Se o pescado não pode ser consumido no mercado, porque é que pode ser consumido em instituições de solidariedade? Esse é o argumento dos pescadores
dos empresários. Não me cabe a mim, um comandante da unidade de controle
de pescado, cumpre a lei, não é?
Limite-me a cumprir a lei, não é? Não há aqui. Não vou estar sequer emitindo uma opinião.
Mas as pequenas comunidades pescatórias, que geralmente são aquelas que, onde se fizer-se arte chávega, têm problemas sociais inerentes à própria atividade e quase de uma forma endémica ligadas à pobreza. Nem nessas circunstâncias a GNR tem, digamos aqui, o chamado bom senso, a tolerância, a consciência social, não digo para fechar os olhos, mas para não intensificar a fiscalização.
Não, como digo, não é uma questão de identificar. Nós temos a nossa missão diária e se por acaso nessa missão diária detectarmos situações desse tipo de ilícito, teremos que atuar. Agora, não sendo a minha missão principal, faz parte também da missão. Caso seja detectado, terei que atuar.
Mas ainda relativamente à arte chávega, desde a constituição da Comissão de Acompanhamento, a GNR abrandou as ações de fiscalização ou manteve-as dentro do seu ritmo normal?
Não foi uma questão de abrandar. No ano passado, a Comissão foi criada o ano passado, começou a funcionar este ano em janeiro, e também não posso dar agora dados relativamente a essa matéria, porque tem sido um ano um bocadinho atípico na questão da arte chávega. E, aliás, na arte chávega e na pesca, e penso que há cerca só de um mês e meio é que começaram novamente.
Retomada. O projeto de repovoamento do Meixão, idealizado pelo seu antecessor, foi posto de lado ou continua em pé?
Não, continua.
Envolve também a Universidade de Coimbra.
Não, continuamos em contactos com eles e sempre que nos solicitam algum tipo de colaboração, seja na recolha de algum material, algum tipo de dados ou de estatísticas, nós vamos fornecer esse tipo de material e de informação.
Portanto, mas o projeto em si ainda não está a ser aplicado?
Não, ainda não foi aplicado.
E prevê quando é que possa ser aplicado?
Um bocadinho dependente, vamos ver o evoluir da situação e, aliás, quando houver novidades relativamente a essa matéria, a aplicação desse projeto, a breve prazo, darei conhecimento dele tanto às entidades, aos jornalistas, relativamente a isso.
É grave para a preservação da espécie, neste caso a enguia, a captura de meixão aqui no estuário do Mondego, está a ameaçar a espécie?
Sim, e eu penso, eu não sendo cientista, vejo unicamente pelas quantidades que vamos apreendendo. Posso dizer, por exemplo, que este ano, já em 2013, e estamos a falar em 2013, e quando nós falamos do meixão, não podemos falar só do meixão do Rio Mondego. Podemos falar também do meixão na zona da Vieira de Leiria, na Ribeira de Alcoa, Nazaré, que são zonas também onde temos levantado altos de notícia relativamente à prática da pesca ilegal do meixão. E posso dizer, só um número redondo, se é que vale o que vale, é que no ano 2013, só no estuário do Mondego, fizemos um conjunto de apreensões que resultaram em cerca de 75 kg de meixão. Multiplicando isto por um sem número de indivíduos, são vários milhares de enguias bebé, que naquele caso seriam capturadas e não iriam sobreviver.
75 quilos, isso, não é?
Exato.
Para o comum dos ouvintes, o que é isso, 75 quilos? Mas teve a preocupação, o cuidado de referir que são vários milhares de exemplares de enguias bebé. E também são vários milhares de euros, porque o meixão, pelo que se sabe, no mercado negro, porque não é legal a sua comercialização em Portugal, é um negócio de milhões, não é?
O preço ronda, por vezes, entre os 250 e os 350 euros. Portanto, é só uma questão...
O quilo?
O quilo. Okay. É só uma questão de fazer contas. Depende também muito da lei da oferta e da procura. E, como tal, vejamos que estamos perante um negócio bastante atrativo e bastante lucrativo.
Os canais de comercialização desse mexão ilegal, pelo que sabe, Espanha, é transportado para a Espanha e depois vendido para o Japão e consumido também em Espanha, é isso?
Exatamente, isso depende, os dados que temos é que é transportado e é enviado para a Espanha e depois será consumido em Espanha e eventualmente Espanha também, os comerciantes em Espanha poderão proceder à sua reexportação.
Continua a ser, portanto, e sobretudo nos intermediários, um negócio de milhões e uma iguaria bastante apreciada entre os japoneses e os próprios espanhóis. Porque é que em Portugal não se pode capturar o mexão se noutros países essa prática é legal e em guia não desapareceu? É o legislador, não é?
O legislador terá que perguntar ao legislador, não ao comandante da unidade de controle que está. Quando se é uma iguaria ou não, não faço a mínima ideia, porque nem sequer nunca o provei.
Em Portugal não há, não é necessário. Mas pode ser comercializado se for importado, é isso?
Sei que há locais onde está à venda. Está à venda, ou já me referiram que há um ou outro local onde esteja à venda. Nunca vi à venda em local nenhum.
Na Figueira da Foz, quando em vez, teme-se que se possam perder serviços e organismos do Estado. Fala-se no encerramento do Centro de Formação da GNR, que o que sabe está afastado, pelo menos por enquanto. Já se perdeu também a unidade do Exército que aqui estava, a Escola Prática do Serviço de Transportes e outros serviços. A unidade de controle costeiro está de pedra e cal na Figueira da Foz, não?
Não tem qualquer tipo de indicação que me diga ao contrário.
Portanto, não há nada a temer.
Não tenho qualquer informação, não me recebi qualquer dado que avance nesse sentido.
Em termos logísticos, a Figueira da Foz é a melhor localidade, o melhor local para manter a sede desta unidade? Tem um vasto território para fiscalizar?
Sim, se olharmos para o mapa, vejamos que tendo num dos extremos, no extremo norte, Aveiro, e no extremo sul, a Nazaré, o comandante de destacamento da Figueira da Foz, sempre que entender rondar qualquer uma das suas unidades, facilmente, em breves minutos, não diremos, mas em um curto espaço de tempo, tanto ronda a unidade que está no extremo sul como está no extremo norte.
As comunicações estão a ser testadas, testado o novo sistema de comunicações, o chamado CIVIC.
O CIVIC não é um sistema de comunicações, é um sistema de observação.
De observação.
Está a ser testado, nós temos uma série de postos na nossa zona de ação. Do sul para norte, aliás, do norte para sul, posso dizer que temos em São Jacinto, está a ser implantado um na zona da Tocha, temos outro na Praia da Leirosa, temos um na Foz do Orelho e possivelmente futuro haverá também um na zona de São Pedro de Moel. Então, neste momento, o que se está a fazer é proceder a testes para verificar a operacionalidade do sistema.
E os postos que a unidade tem na área jurisdicional têm certamente alguns postos ao longo da costa, ou está tudo concentrado na Figueira da Foz?
Não, temos três locais, como referi anteriormente. Temos o subdestacamento em Aveiro, que tem as guarnições de LV e Moranzel, e tem um conjunto de equipas de vigilância e patrulhamento que fazem o patrulhamento terrestre. Temos o subdestacamento na Figueira e o comando na Figueira, e temos um subdestacamento também na Nazaré, onde estão concentrados equipas de vigilância e patrulhamento.
Mas a vossa base naval, na Figueira da Foz, está no Cabo Delo. Já está no Cabo Delo.
Um ponto de apoio.
E tem, devido a condições, o desassoreamento tem sido garantido?
Condições. A administração do porto da Figueira da Foz percebeu o desassoreamento e neste momento temos excelentes condições, tanto de atracagem como com a colocação dos militares.
Preferia estar do lado de cá, Sr. Comandante, como começou com aquela chamada lancha rápida? Né?
Não, até prefiro estar ali, até porque tem boas condições, permite-me atracar mais que uma embarcação neste momento, inclusive.
Portanto, tem todas as
condições. Aliás, excelentes condições.
Sr. Comandante, gosta da Figueira da Foz? É uma cidade que também tem excelentes condições para se viver, ou não?
Gosto, apesar de eu viver em Coimbra, ser natural de Coimbra, gosto da Figueira da Foz, sinto-me cá bem, já cá estou há cerca de 4 anos, desde 2009, já que fui adjunto do anterior comandante, sou major, na altura major Jorge Caseiro.
Que é um Figueirense.
Que é um Figueirense, exatamente, de Gema. Gostei, cá está, fiz aqueles 3 anos e meio, 4 anos, como adjunto. O Sr. General Comandante entendeu que após a saída do Sr. Tenente Coronel eu deveria assumir as funções, foi com muito agrado. E se me for permitido, estarei cá bastante tempo, já que me agrada a cidade, agrada-me o local, agrada-me o serviço e agrada-me a missão que vou cumprir.
A cidade da Figueira da Foz é uma cidade que cativa? É fácil gostar da Figueira da Foz?
É fácil.
E sendo Coimbra, não encontra na Figueira da Foz a Coimbra C, estação Z, não tem essa mentalidade?
Será mais? Não tenho essa mentalidade, já porque eu já vivi uma série de locais por esse país fora, já fruto também das funções que o meu pai teve. O meu pai foi agente da guarda fiscal do seu tempo e, como tal, fez frequentes deslocações durante a sua carreira. Estou habituado a viver em diversos sítios e tenho mudado em qualquer dos lugares onde tenho vivido.
Nesta altura em que o Estado está a alienar património e as Forças Armadas também, e os figueirenses e outras pessoas que tenham conhecimento desta situação que vou passar a relatar, perguntar-se porquê que a Unidade de Controlo Costeiro da GNR tem instalações próprias quando em frente, na mesma rua, ou seja, no mesmo largo, tem lá umas instalações grandes que são as do Centro de Formação da GNR, que é da mesma unidade de segurança, da mesma força de segurança. Não é, em termos operacionais, seria, digamos, incomodativo para uma ou para outra unidades?
Não.
Juntar as duas unidades no mesmo edifício?
Não penso que não, mas essa questão para já não me foi colocada, nem tenho meditado acerca dela. Esse tipo de decisões parte sempre do escalão hierárquico, não passará aqui pelo Comandante do Destacamento de Controlo Costeiro da Figueira da Foz. Não tenho sequer uma opinião relativamente a isso. Portanto, neste momento, nem sequer essa questão me foi colocada para já.
O edifício é da GNR ou é alugado?
O edifício onde está a Unidade de Controlo Costeiro é da GNR.
E o Sr. Comandante não haveria qualquer problema se tivesse de mudar-se para o Centro de Formação da GNR, que está em frente, como disse, na mesma rua?
Caso seja tomada essa decisão, terei que aceitar essa decisão.
Não haveria qualquer constrangimento operacional?
Não, em princípio.
Sr. Comandante José Simões, Comandante da Unidade de Controlo Costeiro, sediada do Comando e do Subdestacamento, sediados na Figueira da Foz, obrigado por ter estado connosco aqui no Clube Privado.